Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Bom dia, você que está se ligando agora, 10 horas e 18 minutos, é hora da gente ficar junto, sábado, dia de Revista CBN até o meio-dia, com assuntos muito interessantes para a gente conversar com você. Graça Reis, bom dia, Nete Tavares, e vocês, por favor, digam de onde vocês são, né? Que aí fica mais fácil para eu mandar o meu bom dia para todo mundo. Mas compartilha a live, traga mais gente, porque o assunto é muito interessante. Eu recebo agora no programa o Dr. Maurício Valente, que é terapeuta, criador da reprogramação biológica. E ele, além de ser criador da reprogramação biológica, ele é mestre também em bioengenharia, fisioterapeuta. Há mais de 25 anos ele vem impactando a vida com estudos inovadores, com ferramentas terapêuticas de sucesso e resultados transformadores, com uma trajetória bem sucedida. Já tem no seu currículo aí o benefício a mais de 500 mil pessoas. Muito obrigada, Dr. Maurício Valente, por ter tirado um tempinho e vir aqui falar com a gente.
Ah, o prazer é meu, Olga. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você.
Tá bem, estou feliz. Menino, depressão infantil, ansiedade infantil, você trata também do adulto, sim, lógico. Perfeito. E nós, quando eu estava vindo para a rádio agora, estava conversando com o meu amigo Jorge, a gente nunca viveu um tempo tão, tão difícil, né? Triste, depressivo, com medo, e o adulto. E as crianças parece que estão indo no mesmo ritmo, né?
Mesmo ritmo, Olga. Por quê? Porque o que rege o controle emocional de uma criança e também de um adulto, hoje a gente vai falar mais do infantil, é o sistema autônomo. Né? Nós temos dois tipos de sistema nervoso. O voluntário, que é o sistema que eu pego as coisas, eu chuto uma bola, eu ergo meus braços, eu dou um salto. Só que esse sistema, ele não é o mais importante do corpo. O mais importante é o sistema autonômico. E esse sistema é controlado muito pela nossa mente subconsciente. Então, essa é a questão hoje que a gente vai abordar aqui, que vocês vão entender o comportamento das crianças através da mente subconsciente, que comanda o nosso sistema autonômico, que é o sistema do coração, do pulmão, do intestino, das emoções. E por isso que nós estamos vivendo, concordo com você, uma era bem assim desafiadora. E eu também, se tivermos oportunidade,
quero colocar... Por favor, você pode falando já. O que é esse sistema autonômico?
Perfeito. Sistema autônomo, ele é dividido...
Autônomo ou autonômico?
Os dois. E também chamado de neurovegetativo. É a mesma coisa. Esse sistema controla todas as nossas emoções e tudo aquilo... Por exemplo, Olga, você nunca viu ninguém se matar mandando o coração parar. Nunca teve um suicídio dessa forma.
Certo.
Certo? Por quê? Quem comanda o nosso coração é o sistema autônomo, não é a nossa vontade. E tecnicamente, o que acontece? A criança, o lobo esquerdo, né, nós temos dois lobos cerebrais, dois hemisférios, vamos melhor falar. Dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. O esquerdo é o da racionalidade, é o da maturidade, é onde a gente consegue lidar com os desafios, da malícia. E o direito é o lúdico, é o hemisfério que a criança usa muito, ela usa muito mais, que é das emoções, que é do amor, que é o da liberdade. Então, uma criança, ela só vai começar a ter uma ação do hemisfério esquerdo efetiva a partir dos 13 anos de idade. Então, normalmente a gente diz assim, quem tem que ser o hemisfério esquerdo da criança? São os pais. Então, quando uma criança chega em casa mais triste, por exemplo, um exemplo simples, aí você investiga e descobre que ela sofreu um bullying na escola. Chamaram ela de gorda na escola. Ela não tem maturidade para lidar com este evento. Então aí cabe um pai e uma mãe, nesse momento, trabalhar o hemisfério esquerdo dela, explicar o que é isso, o que é o aumento de peso, por que uma outra criança acabou fazendo isso, para que ela amenize esse impacto sobre a vida dela. Porque o que é o trauma? Trauma é uma criança que... Por que tem depressão? Por que tem ansiedade? A criança ela não sabe lidar com o problema. O trauma só acontece, inclusive, nos adultos, quando a gente chega num momento da vida em que eu não consigo mais lidar com aquilo que eu estou vivendo.
Você fala da criança porque ela não tem ainda discernimento para isso.
Para isso.
Está preparada para isso.
Perfeitamente.
Tá. Aí, dois pontos. Eu preciso, como pai e mãe, estar atento a esse filho.
Isso.
Aí é que está.
Aí vem uma crítica construtiva. Assim, a gente acolhe todo mundo. Quem conhece meus conteúdos sabe que eu sou o maior defensor de pai e mãe. Mas assim, pai e mãe também tem as dores. pai e mãe também foi criança, então sofreu pra caramba. Mas o que a gente vê hoje são pais e mães muito traumatizados, que não buscaram ajuda para se melhorar e automaticamente não consegue dar para a criança.
Quer dizer, já vieram com problemas, continuam com problemas.
Isso.
E não, e quer dizer, com isso tudo que esse filho está passando também, essa demonstração de ansiedade, de medo, o bullying, por exemplo, que você citou, foi bem, bem bom esse exemplo. Junta tudo isso, fica muito complicado
para
esse pai.
Porque
sem ajuda psicológica, sem ajuda de um profissional, fica difícil?
Fica difícil. E hoje a nossa conscientização é: tá tudo bem, pai e mãe, vamos acolher vocês, vocês também são humanos. Mas vamos procurar ajuda. Vamos se autodesenvolver. Porque se você tem filho, você vai precisar estar atento ao teu filho. Porque ele não tem maturidade. Isso é neurológico. A criança não faz isso por maldade. Ela não tem a maturidade. É só 13. É de 13 para cima que a criança começa a desenvolver mais o esquerdo. Aí ela tem um pouco mais de estrutura para lidar com situações, adversidades que chegam na vida dela. Agora, eu como pai, eu sou pai de 3, Olga. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para estar observando o comportamento dos filhos, para chamar, falar: filho, o que aconteceu? Ah, nada, pai, fiquei triste na escola. Tá, conta pro papai, o papai pode te ajudar. Aconteceu isso, agora a gente tem que estar atento. Porque se a gente, como pais, não tivermos atento, a criança ela não tem estrutura para lidar com aquela situação que chegou, e isso vai gerar marcas nela o resto da vida.
Quando você fala em estrutura, nós temos famílias totalmente desestruturadas também, né?
Ah, aí, Olga.
Temos um problema super sério com esse aparelhinho, né, que entrou na vida das pessoas, que ninguém mais se olha na cara.
Isso
ninguém
mesmo.
Ninguém mais, pai e filho, ninguém mais olha no olho para ter uma conversa. Pai, eu quero falar um negócio para você, só um minutinho, já falo contigo, só um pouquinho aí.
Isso
não
mesmo.
Não é assim?
Isso mesmo. Aí você tem separações dentro do mesmo lar. Você tem um lar, mas você não tem conexão. Porque os pais também estão tudo arrebentado.
Tá. Todo mundo sem tempo, correndo, trabalhando muito.
Sobrevivendo.
Para sustentar essa estrutura familiar, né? Para poder pagar a conta no final do mês, né? Então trabalha muito. Eu não sei qual vai ser o nosso futuro, viu, doutor Valente? Não sei.
Sabe, Olga, na minha vida também, eu tô com 50 anos, né?
Tá jovem, um menino.
Tô jovem ainda. Mas eu já fui mais jovem. E quando mais jovem, eu também tive as minhas dificuldades. E eu só comecei a dar saltos incríveis na minha vida quando eu descobri que eu não estava sozinho. Porque durante muito tempo, a gente acha que a gente consegue resolver tudo sozinho. Isso não é propaganda de terapia, isso é uma realidade.
Eu concordo com você.
Tá?
A gente não é poderoso a esse ponto, não.
Não é poderoso.
Eu vou fazer, vou resolver, deixa que eu resolvo. Não, a gente precisa de ajuda.
E aí o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Certo? Aí você tem filhos. Aí os seus filhos precisam dessa sua atenção que você não tem. Mas você também é humano. A única deficiência que eu vejo em pai e a mãe não são nas falhas. São em não procurar uma ajuda. E não se dedicar e falar: cara, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso, porque eu tenho filho, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso dar esse apoio, porque essa criança, ela vai passar por situações difíceis, ela vai passar por adversidades. E a diferença, Olga, se cria um trauma ou não, essa é a diferença. Maurício, o que é um trauma? Um trauma é um evento em que meu sistema autônomo já não consegue mais encontrar saída. Então a diferença se é um trauma ou não é o ressignificado rápido quando eu detecto aquele problema. Então, pai, o menino me falou lá que eu sou burro. Tá, filho, mas vamos entender. Quem é esse menino? Esse menino, pai, é o fulano de tal. E o fulano de tal? Filho, então, eu conheço a família dele. Você sabia que esse menino também tem problemas na família? Esse menino também tem traumas? Esse menino não é legal. Eu conheço, o pai dele passa por isso, a mãe dele passa por isso. Então, ele não falou isso por mal. Ele falou isso para você, talvez numa dor dele, não é contra você. Você consegue entender que nem tudo que te fala? Então, um exemplo rápido, Olga, só para entender o que é um diálogo de voz da criança falar: puxa vida, meu filho, esses tempos atrás, estava muito triste. Aí ele estava: pai, a vida, sei lá, parece que eu tô triste. Eu falei: então, mas como que você estava ontem? Aí ele falou assim: eu estava super feliz, pai. Nossa, eu estava rindo com os amigos. Eu falei: então, filho, tem dias ruins e tem dias bons. Então hoje apenas acolha o seu dia, porque amanhã pode ser maravilhoso. Não existe a noite e o dia, filha. Quem é bom e quem é ruim? A noite precisa do dia e vice-versa. Então nós vamos ter dias. O papai é terapeuta, eu tinha dias maravilhosos, mas eu sei que quando eu não estou muito bem, vai passar. Então isso é você estar atento Não que eu sou perfeito não, Olga, mas é só um exemplo, tá, que eu lembrei agora. Para a gente ressignificar e conversar, porque nós vamos ter menos ansiedade, porque a ansiedade é uma criança com medo, e principalmente medo do futuro. Sabe aquele pai que já chega mal em casa, brigando com a mãe, tem brigas, a criança já tem medo antecipativo de como que o pai vai chegar. Um exemplo, muito clássico de consultório. Tá? E a depressão é quem está preso ao passado. Depressivos são pessoas muito presos a traumas mal resolvidos de passado. Aquilo que eu lhe falei, a pessoa não consegue mais, o sistema autonômico fala, cara, eu não tenho saída. Existe uma tríade, Olga, que eu chamo de tríade da morte, tá? Que é assim, que pode inclusive levar à morte. Medo impotente, uma pessoa que passa medo e não consegue, não tem saída, não vê saída. Sensação de desproteção e solidão, abandono. Quando essa tríade junta, seja numa criança ou num adulto, é extremamente sério. Pode levar a depressões profundas ou até um desligamento.
Precisamos estar bem atentos a tudo.
É isso
aí. A conversa já continua com o Dr. Maurício Valente, terapeuta. Estamos falando sobre a depressão infantil, ansiedade, filhos. E você aqui comigo, compartilha a live, traz mais gente. Diga de onde você está falando conosco. E o intervalo agora, né? O CBN, o repórter CBN, né? E a gente já volta na sequência.